O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Olá, muito boa noite, amigos da Rádio Jornal na Web e demais plataformas do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Hoje, terça-feira, 1 de junho de 2021, está começando mais uma edição do nosso blog do Torcedor no Ar. Muito boa noite a quem vai fazer o programa hoje conosco, meu amigo Haldner Alves, que é o cara das mensagens, que vai ler aí o que vocês vão postar, vocês vão interagir com a gente. Muito boa noite, Haldner.
Boa noite, Marcos. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente através dos nossos canais digitais. Prazer mais uma vez estar aqui fazendo o programa. E eu queria convidar o pessoal já para começar a participar através do nosso canal no YouTube. A gente está com o chat. Você pode mandar sua mensagem lá, interagir com a gente e mandar sua opinião participando do programa. A gente também está ligado no painel interativo da Rádio Jornal, onde você pode mandar sua mensagem, o lugar de onde você é, no nosso painel interativo disponível no nosso site oficial e no nosso aplicativo da Rádio Jornal.
Show de bola, garoto! Muito boa noite também para o meu amigo Antônio Gabriel. Valeu, Antônio. Obrigado por mais um programa. Começando mais uma semana, né? Passamos a estreia de Brasileirão. A gente comentou muito semana passada sobre a expectativa das estreias de Náutico e Sport Santa. Vamos aí para a segunda rodada. Então, muito assunto para a gente comentar, Antônio. Boa noite.
Um abraço, Frank. Um abraço, Haldner. Vamos lá. Muito assunto para a gente comentar, não só daqui, mas também a estreia de maneira geral muito positiva do futebol nordestino na Série A. Tem o Pernambuco Tanque chegando, né? O Alas pernambucano voltando ao futebol daqui, para o Santa Cruz disputar a Série C. Louser procurando esquema tático para o Sport, entrevista do Manolo ontem, muita coisa para a gente comentar, viu, Frank?
É, o torcedor do Sport já sabe, né? Quando o Antônio Gabriel está no programa, tem muita coisa de bastidor do Sport, muita informação do rubro-negro da Ilha do Retiro. A gente trata aqui no nosso blog do Torcedor no Ar, mas a gente tem hoje, sim, falar muito do Santa Cruz por conta do anúncio do Wellington, do Alisson pernambucano, uma contratação que o torcedor do Santa já vinha cobrando e esperando há muito tempo. Mas, Haldner, já tem muita gente aí no chat, fala quem já está participando com a gente, para o pessoal se instigar, mandar mais mensagens e também participar aqui e acompanhar a nossa live, Haldner.
É isso aí, Marcos, o pessoal já está chegando, já está começando a participar, a Eliette Cunha, a Patrícia Alves, Gilvânia Andrade, Antônio Davidson. Todo mundo tá chegando e manda o link, né? Envia o link para aquele seu amigo, para aquele seu parente que quer ouvir essa resenha e quer estar com a gente aqui no blog do Torcedor no Ar, discutindo tudo que tá rolando no mundo do futebol.
Segundo o João Vitor, Antônio Gabriel, manda até pra sogra, diz o João Vitor.
Manda pra sogra, pro sogro.
Tá valendo, né? Pode mandar pra todo mundo.
Tá tudo valendo, mano.
É, e a gente tem muita participação já de mulheres, né? Público feminino aqui.
Sim.
É, dando audiência pra gente, Raul, né? Eliette, né? Renata, Patrícia, Gilvânia. Já com a gente aqui no nosso chat no YouTube da Rádio Jornal. Bom, vamos então às manchetes do programa de hoje. Tem tanque chegando ao Arruda. O Alisson pernambucano pode resolver os problemas do ataque do Santa. Direção do Esporte rasga elogios a Humberto Louser. É para tanto? E Hélio reforça equilíbrio da Série B do Campeonato Brasileiro. Esses os principais temas selecionados para o programa de hoje, mas claro, Isso é só um planejamento, porque de repente pode surgir um tema sugerido aí por vocês e a gente muda aqui o rumo do programa com muito prazer, fazendo a vontade do nosso público. Ô, Antônio Gabriel, eu já confessei ao Marcelo Araújo que eu tenho muita vontade de fazer plantão esportivo, né? Então deixa eu dar um aqui de plantão esportivo e passar para os nossos amigos os jogos que estão rolando e já rolaram nesta terça-feira, dia 1º de junho. Série B, você torcedor alvirrubro, ligado aí na Série B, a segunda rodada da competição já foi aberta, está sendo aberta nesta terça-feira, e o Guarani conseguindo uma grande vitória diante do Operário, 3-1, primeiro tempo, né? Começou agora o segundo tempo, acabou de começar a segunda etapa, gols do Regis, Bruno Silva e Bruno Sávio, Guarani Regis, 3, rapaz. Operário 1, gol do Giancarlo, o Daniel Paulista, né, que é o treinador do Guarani, conseguindo uma grande vitória. O Bugre estreou empatando com o Vitória em 1-1 em casa, e o Operário venceu o Vasco lá em São Januário. Então te surpreende esse placar, Antônio Gabriel?
Surpreende. Se lembra que a gente falava na semana passada, Frank Haldner, que a Série B tem uma mágica na Série B que eu gosto muito de acompanhar, que envolve essas surpresas, né? Então, assim, o Operário, que a gente falou tão bem no primeiro jogo contra o Vasco lá em São Januário, consegue não, né? Se vê derrotado, por enquanto, pelo Guarani, num primeiro tempo que o Guarani abriu um 3-1, placar pra lá do sonoro. Um Guarani que teve muito problema jogando em casa contra o fraco Vitória. Então, assim, de fato, a Série B vai manter esse fator surpresa, esse fator... surpreender, de fato, a palavra é essa, né? A cada rodada, belíssimo resultado do Guarani e Daniel Paulista.
É exatamente o que o Davidson tá falando aqui. Ele diz que o Operário ganhou bem o primeiro jogo e tá perdendo de 3-1 pro Guarani. Série B é uma loucura, é o comentário do Davidson aqui no nosso chat.
É uma loucura, sim, a Série B. Sem dúvida alguma, esse é o único jogo da Série B marcado para essa terça-feira. A gente tem a rodada só voltando na sexta, com Goiás e Confiança, jogo interessante. No sábado, Londrina e Brusque, CSA e Sampaio Corrêa, Remo e Brasil de Pelotas, Botafogo e Curitiba, jogo interessante também. No domingo, Ponte Preta e Vasco, Cruzeiro e CRB, Avaí e Vila Nova. E na segunda, fechando a segunda rodada, Vitória e Náutico no Barradão. Além da Série B, a gente tem hoje Copa do Brasil, na terceira fase, já começando. O Santos vai vencendo o Cianorte por 1-0, o Cianorte que tirou, né, o Santa Cruz na segunda fase. O Santos vence por 1-0. Gol do pernambucano, Caio Jorge, de Olinda. 1-0 para o Santos em cima do Cianorte. 5 minutos do segundo tempo. E a gente teve mais cedo a vitória do Bahia. 1-0 em cima do Vila Nova. Gol do Rodriguinho. Então o Bahia já começou bem a terceira fase. Começou forte, hein, Haldir? O Bahia venceu o Vila por 1-0.
Muito importante também esse começo do Bahia, realmente.
Antônio, a gente teve também hoje importante sorteio da Libertadores, da fase de oitava de final, e os confrontos são os seguintes: Defensa e Justiça e Flamengo, Olímpia e Internacional, Vélez Sarsfield e Barcelona e Guayaquil, Cerro Porteño e Fluminense, Boca Juniors e Atlético Mineiro, para mim o grande confronto dessas oitavas de final, River Plate e Argentino Juniors, duelo aí argentino, São Paulo e Racing, que já tinham se enfrentado na primeira fase, e a Universidade Católica do Chile pegando o Palmeiras. Concorda, Antônio? Boca e Atlético chamam mais atenção. Com a tua avaliação desses jogos das oitavas, lembrando que a Libertadores tem transmissão do SBT e da TV Jornal.
Sem sombra de dúvidas, né? A gente tá falando do duelo mais pesado em termos de camisa dessa fase da Libertadores. Talvez o outro mais pesado, aliás, não é o mais pesado não, o mais pesado é São Paulo e Racing, sem sombra de dúvidas. Mas o duelo é de duas grandes equipes, né? O Atlético, por ser uma potência sul-americana e por desenvolver desde a temporada passada um elenco extremamente rico em termos de valor também, né? Em termos de folha, um elenco extremamente de muita qualidade, né? De extrema qualidade. E o Boca Juniors, por ser o Boca Juniors, não vive exatamente um bom momento, tanto na Libertadores como também nas competições domésticas, mas é um time a nível continental que sempre incomoda. Grande desafio para o Atlético da perspectiva do Galo. Em relação aos outros brasileiros, São Paulo e Racing, eu sinceramente, Frank e Haldner, eu tô botando muita fé nesse São Paulo do Crespo. Acho que é um time muito organizado. É finalmente o São Paulo que faz jus às peças que tem, porque o São Paulo nos últimos anos sempre teve grandes jogadores, grandes opções para a formação de um time, mas nunca encaixava. Então eu vejo esse time do São Paulo com perspectiva de avanço na Copa Libertadores da América, só que pega um adversário complicadíssimo, que é o Racing. É um duelo interessante, Flamengo e Defensa e Justiça, não exatamente pelas duas equipes, mas pelo confronto dos treinadores, né? Porque o Beccacesti, é assim que se pronuncia, né, Frank? Toda vez eu me enrolo.
Beccacesti,
exatamente. Toda vez ele... todas as vezes que ele encontrou o Rogério Ceni, ele acabou eliminando o Rogério, né? Seja enquanto o Rogério estava no Flamengo, como propriamente dito, ou até mesmo no Fortaleza. Então, é um duelo de treinadores em que existe um número de vitórias concentrado, bem concentrado de um lado só. O Inter pega o Olímpia, talvez seja o brasileiro que menos me empolga, sinceramente é o brasileiro que menos me empolga nessa fase da Libertadores. O Inter tá cheio de problemas, o Inter é um time ainda muito frágil com Miguel Ángel Ramírez, ele não conseguiu encaixar a equipe de verdade, né? A gente viu o Inter muito apático contra o Sport no final de semana, o Sport mudou um pouquinho a maneira de jogar, já controlou o jogo na segunda etapa diante do Internacional, que no papel é muito mais forte, é um dos melhores times do Brasil, mérito também do Sport, obviamente, mas o Inter vem muito despedaçado e abalado para esses confrontos das oitavas da Libertadores. Me arrisco a dizer o seguinte, esses dois confrontos contra o Olímpia, para o Internacional, são determinantes para a longevidade do Ramírez, determinantes para a longevidade do treinador espanhol. Se ele não consegue avançar, vai ficar muito difícil, de fato, ele permanecer no cargo. É o brasileiro que menos me empolga, mas o Fluminense contra o Cerro, o Fluminense tem total condições de passar de fase, o Flamengo também tem total condição de passar de fase do Defensa e Justiça, basta só o Rogério Ceni vencer uma nesse duelo contra o Beccacesi. O Atlético Mineiro também tem condições de passar pelo Boca, até pelo momento das duas equipes. O Palmeiras, que falei pouco, contra a Universidade Católica, também tem extremas condições de passar, o atual campeão. E o São Paulo bota muita fé contra o Racing.
E é mais uma Libertadores que tem uma massiva quantidade de brasileiros passando de fase para as oitavas, né? Se não me engano, só o Santos ficou de fora.
Só o Santos ficou de fora e não só isso, né, Haldner e Frank? É uma massiva quantidade de brasileiros que avançaram como líderes dos grupos, né? Você teve o Atlético, o Internacional sendo o pior primeiro colocado, mas primeiro ainda colocado, assim, né? O Fluminense também primeiro colocado. Então, assim, brasileiros passando bem na primeira fase, pelo menos em termos de posicionamento.
E a melhor campanha ainda foi o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro,
sim,
somou 16 pontos no Grupo H e isso, foi o melhor da primeira fase geral. E vai pegar o Boca Juniors.
O último casamento,
mas é jogo complicado.
O último casamento entre Cuca e Atlético Mineiro, a gente sabe onde terminou, né?
É verdade. Título emocionante em 2013, título da Libertadores do Galo. Bom, Haldner, pessoal aí não para de postar, então manda bala aí no que o pessoal tá dizendo, para aquecer ainda mais aqui o nosso programa.
Não para, não. O Pedro Queiroz está dizendo que a aposta de campeão brasileiro para ele esse ano é o São Paulo. Ele diz que nunca viu um time ser campeão 3 vezes seguidas desde que acompanha o futebol. Essa é a mensagem do Pedro. Realmente o São Paulo é um time que chegou a brigar, né? Em algum momento no ano passado chegou a parecer que podia brigar pelo título. Realmente brigou, foi líder por muitas rodadas e chega forte para esse ano, para esse campeonato brasileiro. É uma opinião bem, bem sólida aí do Pedro. Realmente o São Paulo é um dos favoritos ao título. O Francisco também está com a gente. Boa noite, pedindo um abraço para a família dele. Ele é torcedor do Santa Cruz, o Murilo, o Fernando. O Augusto César também está com a gente. Ele é alvirrubro, está em Sumaré, São Paulo. Está pedindo um abraço, o Augusto César. A galera está chegando aqui no nosso chat no YouTube e também no painel interativo da Rádio Jornal.
O Francisco, ele pede um abraço para a família Florentino de Pianópolis.
Isso aí,
então,
isso
mesmo. Pergunta aqui quem foi o incompetente que contratou 27 jogadores para jogar no Santa Cruz. São 28 agora com o Alisson e o Francisco, mas a gente fala já do Santa. Agora eu vou chamar a nossa Carol Fonseca para trazer o nosso quadro Tuitadas e saber o que bombou nas redes sociais nesta terça-feira. Vem aí, Carol.
Tuitadas.
Boa noite, amigos do blog do Torcedor no Ar. Cheguei com os destaques do futebol nas redes sociais. O primeiro deles é do atacante André, do Sport. Hoje o jogador publicou no perfil dele no Twitter uma mensagem para o comentarista do canal Sport TV, Lélio Carmona, que comentou a partida entre Sport e Internacional no último domingo e se referiu a André pelo apelido de André Balada. Esse apelido pegou por causa de uma foto antiga do jogador dormindo numa boate na época que ele ainda jogava no Atlético Mineiro, antes mesmo da sua primeira passagem pelo Sport. Mas o atacante não gosta de ser chamado dessa forma e não estava nada satisfeito na postagem que fez direcionada ao comentarista. Ele escreveu, abre aspas, "Meu nome é André e na sua ficha acredito que esteja André também. Então não me chame de André Balada quando for fazer os seus comentários, porque você não é meu amigo e nem tem intimidade para isso." Fecha aspas. A postagem teve grande repercussão entre os torcedores, mas até o momento Lélio Carmona não se pronunciou a respeito. Ainda sobre o Sport, hoje o Leão publicou o vídeo dos bastidores do empate com o Internacional na estreia do Brasileirão. A partida aconteceu no último domingo, como eu já falei, e terminou com um placar de 2-2. Um empate com gostinho de vitória, inclusive. O vídeo dos bastidores dessa partida já foi publicado nos perfis do Sport nas redes sociais e o torcedor pode ir lá conferir, que eu tenho certeza que ele vai gostar bastante. Saindo da Série A para a Série B, o Náutico se reapresentou hoje no centro de treinamento Wilson Campos, depois de estrear com vitória sobre o CSA na última sexta-feira. O grupo aproveitou 3 dias de descanso merecido e deu início à preparação para o próximo jogo, que é contra o Vitória da Bahia na segunda-feira. No perfil do Náutico, no Twitter, o torcedor alvirrubro pode ver algumas imagens dessa reapresentação. E quem deu entrevista no Timbu hoje foi o lateral esquerdo Brian, e o torcedor pode conferir o que ele falou acessando o blog do torcedor na matéria do repórter Túlio Feitosa. Para fechar, também tem destaque do Santa Cruz, que anunciou mais um reforço para a Série C. O nome anunciado hoje pelo Tricolor foi o do atacante Wallace Pernambucano, o Tanque, que agora vai defender a Cobra Coral. No Twitter, o clube anunciou oficialmente a contratação do jogador, que é o 28º reforço coral desta temporada. E estes foram os destaques do futebol pernambucano nas redes sociais hoje. O Tuitadas fica por aqui e a gente se fala em outro programa. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau, Carol. Valeu pelas informações. Antônio, antes de você falar rapidinho sobre esse caso do André, tem um amigo aqui ouvinte, o Fernando Cosi, ele está perguntando sobre Igor Moura, né? O Igor Moura estava de férias, mas está voltando, né, Antônio?
Está voltando amanhã, para ser mais preciso. Amanhã o nosso Igor Moura volta de férias, merecido descanso do Igor. Volta de férias e a Lilian saiu de férias ontem, né? Então a gente já deixa avisado para o torcedor que não ouvi mais a voz da Lilian no próximo mês, que ela vai estar de férias, inclusive já está na Terra da Laranja, em Boquim, junto com a família, lá no interior de Sergipe. Por lá ela vai se esconder até o final das férias e depois ela volta aqui para os microfones da Rádio Jornal. Vou até aproveitar, viu, Frank Haldren, também mandar um abraço, está acompanhando a gente, a Suiane Souza, está acompanhando a Rádio Jornal e também o blog do Torcedor, um abraço para ela.
Isso, pronto, Fernando, está aí Igor Moura voltando amanhã. Aqui é o nosso sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Ele estava gozando as suas férias. Antônio, rapidinho aí, esse caso do André. Que coisa chata, né? Essa justa aí com o Lélio Carmona.
Chato, né? O André já se pronunciou em outras oportunidades a respeito desse apelido de André Balada, que ele não gostava muito. Algumas pessoas ainda insistem em usar. Não vou fugir também. A gente aqui na Rádio Jornal utilizou alguns momentos quando ele foi anunciado. Dentro ainda da semana retrasada, o André Balada, o Dedé Balada. Mas é preciso respeitar, né? Respeitar quando o jogador gosta, quando o jogador não gosta ou quando ele gosta também do apelido, né? Respeitar também quando ele pede pro nome mudar. Enfim, o nome do André é André Felipe, né? A gente usa o André porque todo mundo conhece assim desde que ele foi revelado pelo Santos. Se ele não gosta do André Balada ou prefere que André Balada seja utilizado somente por amigos próximos, pessoas com mais intimidade, vamos respeitar. É o máximo que a gente pode fazer. Máximo não. É o que a gente tem que fazer. Respeito ao atleta. E, enfim, a resposta foi dada. O próprio Lélio Carmona é um grande profissional, a gente sabe disso. Certamente não vai mais utilizar também esse nome de André Balada. Deixa para as redes sociais, para os amigos do André. Aqui a gente se refere de maneira diferente.
Alden, tem mais gente pedindo um abraço aí, né?
O pessoal tá pedindo abraço. José Neto manda um abraço para José Neto de Limoeiro, Timbu, campeão pernambucano.
Ele mandou um abraço para ele mesmo, foi?
Foi. Pediu
que beleza, hein?
Pediu um abraço para ele mesmo, então o nosso abraço aí.
Limoeiro, né?
Limoeiro. Terra
do nosso Maciel Júnior.
José Neto de Limoeiro pedindo um abraço, ele é torcedor do Náutico provavelmente, né? Dizendo aí Timbu, campeão pernambucano. E tem uma mensagem aqui no painel interativo do Francisco, ele é daqui de Recife, e ele parece muito confiante com o futebol pernambucano, ele diz que esse momento em baixa no futebol pernambucano vai passar, o trio de ferro tem história, tradição e torcidas apaixonadas, além da economia de Pernambuco ser uma das mais fortes do Nordeste. Ele aposta que o Sport está formando um time interessante, o Náutico está com um bom time e só falta o Santa acertar e subir para a Série B. Até 2023 o futebol pernambucano voltará a dominar a região Nordeste. Essa é a aposta do Francisco, nosso torcedor otimista aqui no painel interativo.
Chico otimista, dá para chamar
Francisco,
ele assim.
Oxalá.
Chico otimista, viu, Frank? E falar em Limoeiro, né? Mandar um abraço também para o Chico Guerra, ex-diretor de futebol do Sport, se afastou da função hoje. Conversei com ele rapidamente, né? A entrevista já deve estar no ar, né, Frank? No JC Online. O papo com o Chico Guerra. Tá.
Blog em JC Online.
Isso. Ele falando que se afastou por uma questão pessoal, já estava planejado. Enfim, um cara que, né, a gente conversou muito durante esses dias de cobertura do Sport, é amigo de todos nós. Então, um abraço pro Chico.
Show de bola. Vamos agora, depois dessa introdução longa no nosso programa, falar do tema principal de hoje, que é o aguardado, né? O aguardado acerto com o Atlas Pernambucano por parte do Santa Cruz. Isso aconteceu hoje, então é o nosso tema principal de hoje, o Atlas Pernambucano no Santa Cruz. Antônio Gabriel, a pergunta que está na chamada da nossa live: o Atlas Pernambucano vai resolver os problemas do ataque do Santa?
Rapaz, não. Por que não? Ele pode ser uma...
Mas na lata assim não,
na
acabou
lata.
Já com toda
na lata,
esperança
na lata.
Tricolor, Tony, na lata assim não.
Eu lamento dar uma rasteira nas esperanças dos tricolores, mas os tricolores sabem muito bem também que o problema do Santa não vai ser resolvido com um atleta. O Alas Pernambucano é um jogador de qualidade para a Série C, até porque nas últimas temporadas o que ele vinha fazendo no América de Natal deixa muito claro a capacidade do jogador, apesar da idade dele. É um cara que pode ajudar, um cara que tem uma característica que o elenco do Santa não tem. É um cara que sabe fazer gols, enfim, são cara, tudo que a gente já conhece do Alas Pernambucano, né? Mas ele sozinho não vai mudar a vida do Santa Cruz, não. Não adianta a gente pensar que ele vai resolver, que ele vai chegar e botar a bola pra dentro. Futebol é um esporte coletivo, todo mundo sabe disso. E entre ter um time de valores individuais forte e um time coletivamente forte, sempre escolha o time coletivamente forte. Quem ganha jogo não é jogador, é time, é conjunto. Santa Cruz está muito longe ainda de ter um conjunto. Infelizmente, a gente constata isso depois de muito especular. É porque antes da Série C começar, você, Frank, você, Haldner, todo mundo aqui, a gente comentava que a grande preocupação era o Santa Cruz, porque não se tinha visto nada do Santa até agora. E a gente começa a Série C com o primeiro jogo, um 2-0 do Manaus, inquestionável, inapelável, contra o Santa Cruz na Arena da Amazônia. Então, é um time ainda que tem muita coisa para se corrigir. Tomara de verdade que não tome muito tempo, porque aí a vida do Santa Cruz na Série C pode entrar em parafuso sem precedentes, sem precedentes. O Alas Pernambucano é um bom nome, é um cara que pode ajudar, que vai ajudar, mas ele sozinho não vai resolver nada, não.
Ô, Haldner, o que me chamou a atenção, né, primeiro, os números do Alas, esse ano, né, no América de Natal, números pra mim,
sim,
muito bons, né? O Alas Pernambucano com, cadê aqui, 16 gols em 14 partidas pelo América de Natal, e o que me chamou mais atenção ainda é o que ele disse, né, na sua saída pelo América, do América do Santa, que vinha realizar o sonho do pai dele, que é torcedor do Santa Cruz. Então, assim, isso tem um peso muito grande, né, pro Wallace dizer isso. Então, realmente, eu acho que anima um pouco o torcedor do Santa, porque é um jogador que vem e a gente pode esperar muita vontade do Wallace. Ele já é um jogador, assim, muito raçudo, né, a gente tem a imagem dele aqui no Náutico, mesmo quando ele não jogava bem, a fase que ele estava mal. Mas era um jogador que, raçudo, não se escondia em campo. E o cara dá uma declaração dessa, que o sonho do pai dele era vê-lo jogando no Santa. Então acho que dá um peso ainda maior a esse reforço do Santa, hein, meu caro Haldner?
Sem dúvidas nenhuma, Marcos. O Wallace é um jogador que já se mostrou em várias oportunidades ser muito competente. Como você bem disse, quando ele passou pelo Náutico aqui na Série C, a gente viu que ele tem capacidade de sobra para jogar uma Série C num nível acima do que o Santa Cruz tá fazendo. Então é um grande reforço para o Santa Cruz. Para a torcida, fica essa empolgação, porque é um grande jogador, sim, é uma boa contratação. Fica essa empolgação por parte do torcedor que tá carente de esperanças, né? Mas eu concordo muito com o que o Antônio falou. É um jogador só num time que vem se mostrando defeituoso há muito tempo. A gente até já falou isso aqui em outros dias no programa, que com os reforços se criou uma expectativa, era incerto o futebol que o Santa Cruz ia apresentar na estreia contra o Manaus, e o Santa Cruz não pareceu evoluir muito contra o Manaus, mesmo com a chegada dos reforços. O Wallace é mais um desses reforços, lógico, tem um peso por ser o Wallace, é um nome mais forte, digamos assim, do que os outros reforços, mas ainda assim ele é um só. Eu acho que o problema do Santa Cruz é mais do que só isso. É o 12º atacante, eu vi esse dado, é o 12º atacante do elenco do Santa Cruz. E ainda assim, é uma contratação que parecia necessária. Isso mostra a ineficiência do ataque do Santa Cruz também, né? Eu queria levantar até essa questão aqui com vocês, porque é um time que é bem eficiente, né, o Santa Cruz.
Eu tô buscando aqui, Raul, já que você citou, uma matéria que a gente traz todo o elenco do Santos, e a gente vai ter essa lista aí dos 12 atacantes que você falou. Mas, Antônio, queria te ouvir também sobre essa declaração, né, do Wallace, que é uma declaração que não é comum, né? Ele citou aí que o pai dele é tricolor e queria vê-lo jogando pelo Santa, né? Então, sim, eu acho que animou ainda mais, né, o torcedor tricolor a ouvir essa declaração, né? Vai esperar um cara que vem querendo realmente comer grama para ajudar o Santa Cruz, porque tem essa motivação extra do pai dele, né?
O Wallace é um cara que tem idade avançada, já tá próximo aí do fim da carreira de fato. São quantos anos, Haldinei? Você tem aí aberto o perfil dele, do Wallace pernambucano? Ele tá
34
anos. Né? Ele já tá com idade bem avançada, é um cara que sabe fazer gols, tudo mais, e quando ele revela essa motivação pessoal de vir jogar no Santa Cruz, claro, isso empolga muito o torcedor, né? Empolga bastante quem tá torcendo pro Santa Cruz melhorar, inclusive nós mesmos, né? A gente quer ver o Santa Cruz melhor, então a gente sabe que o jogador vem com motivação boa, além de um salário maior do que ele ganhava lá no América de Natal, numa perspectiva de jogar uma divisão superior, enfim. É diferente, né? A gente não vê isso muito no futebol mais. Antigamente até via, né? A questão da família influenciando. O Everaldo, por exemplo, veio pro Sport dizendo que estava realizando o sonho do pai dele, né? O pai dele que é torcedor do Sport, né? Então, dois casos recentes aqui no futebol pernambucano que mostram que isso ainda tem muita influência na cabeça do jogador.
Não é tricolor, não, Antônio, o pai do Everaldo?
Então era o tio. Tem algum familiar muito próximo dele que representa
que o pai,
muito na...
Acho não. Que o pai é tricolor e tava tendo que torcer pro Sport agora por conta do filho.
Tem alguém na família dele que ele se referiu que era um grande rubro-negro e aí ele tava realizando, né, o sonho. De fato, acho que não era o pai, não. Mas era alguém próximo da família que ele disse que estava realizando o sonho.
Ô, Antônio, o Haldner falou aí a questão dos atacantes, e aí o Santa já contratou com o Alisson Pernambucano, são 28, né, reforços para a temporada, uns já saíram. Para o brasileiro, o Santa tem Pipico, tem Meu Xará, Frank, o Bustamante, Léo Gaúcho, Adriano Michael Jackson, Quiones, França, Lucas Batatinha e agora o Wallace Pernambucano. Qual seria teu trio aí de ataque, o dupla de ataque, contando esses 10 jogadores para o ataque que o Santa tem na Série B, Antônio?
O Wallace, sem sombra de dúvidas, né, deve ser titular. Não pode fugir muito disso. Rapaz, o Santa Cruz é um time que tem, eu estava vendo uma matéria hoje, o Santa Cruz tem 12 atacantes no elenco. Então, a gente pensar o Santa Cruz aí de cabeça para montar um trio ofensivo é difícil.
Deixa eu passar de novo alguns nomes. Pipico, Wallace, Frank, Bustamante, Léo Gaúcho, Adriano Michael Jackson, Quiones, França, Lucas Batatinha. Ajudei, amigo.
Porque o Lucas Batatinha ainda não estreou, né? O Bustamante tem saído do banco nas últimas partidas. O Mattson teve algum tempo em campo nessa temporada.
Até o Mattson também.
É difícil, assim, apontar um titular pro Santa se a gente não viu todo mundo jogar. Agora, no papel, vamos lá no papel, o Wallace Pernambucano, Matson, quer dizer, Batatinha e Matson. Ou Batatinha e Frank. Se for Wallace Pernambucano, Batatinha e Frank, são três jogadores que nem atuaram ainda, né? Então...
E o que você falou, são 12 atacantes, e até o que eu tinha dito agora há pouco, mesmo assim, mesmo o Wallace sendo o 12º, era uma posição que parecia carente, né, no Santa
Sim.
Cruz.
Mesmo porque só tinha o Pipico e o Lago Augusto, né?
É, e se olhar pro elenco, tem esse povo todo. Então, mesmo assim...
É, não, de fato é complicado até citar. Agora, eu só vou dar uma palhinha aqui, que eu tô conversando com um amigo meu lá de Chapecó, o Rangel Agnolin, repórter da Rádio Oeste Capital. A gente trocando algumas informações a respeito do Jair Ventura, que assumiu o comando da Chapecoense, né? Aí ele pediu aqui pra passar algumas informações. Ele me mandou dois áudios aqui, que eu vou reproduzir só um trechinho quando a gente estiver falando sobre o Sport. Pra vocês...
Gerou expectativa.
Não, só vou reproduzir dois trechinhos aqui do áudio dele, bem curto, pra depois a gente responder pro Rangel aqui ao vivo o que é que a gente acha.
Show de bola, Antônio. Halden, teu trio também seria esse? Batatinha, Madison e Wallace?
É, difícil. É bem difícil, como o Antônio falou, então eu fico com esse trio aí também. O Anderson Pires está criticando o Santa Cruz, ele diz que teve 21 dias para treinar e o time jogou pior do que sem tempo para treinar. O Santa teve uma longa intertemporada em Aldeia, né? Antes da estreia na Série C. Renata Souza, o Wallace era muito esforçado na época do Náutico, que vocês estavam falando, e tem essa questão da motivação também, né? Do pai dele, que ele falou, até a Patrícia falou aqui que seja um sonho do pai dele. Mas achava ele muito bom quando era do Náutico. Realmente ele deixou uma boa impressão na passagem do Náutico que ele teve aqui.
É, o Murilo Almeida tá falando também dessa questão, né, Halden? Dos muitos atacantes agora no elenco.
Do Santa, é. Ele fez essa pergunta que a gente tentou responder aqui. Na visão de vocês, quem serão os titulares do ataque e quais dos outros atacantes deveriam ser dispensados? São 12 no elenco.
É... Muitos nem jogaram, né? A gente citou aqui o Batatinha, que nem jogou, o Frank também não jogou. Então acho que dá um tempo também pro Bolívar sentir esse pessoal em campo, né? Além dos treinos.
Jobson,
no nosso Twitter,
Jobson
no nosso Oliveira... Twitter, Halden, do blog do torcedor, o André, ainda sobre o Wallace, ele diz que Pernambuco não aprende, sempre contrata jogador pelo passado. Então não aprende aqui. Então, segundo o André, pelo Twitter do blog do torcedor, não gostou da contratação do Wallace Pernambucano.
Agora essa mas, não é
geral,
opinião.
Mas no geral as mensagens são mais positivas, não é, Aldrin?
Exatamente.
Em relação ao Wallace.
Exatamente, isso que eu ia dizer. O Jobson Oliveira tá dizendo aqui, agora o Santa vai ganhar com o Wallace, e era justamente isso que você falou que eu ia comentar. De um modo geral, a torcida parece animada, parece ser uma contratação que dá um ar de esperança, né, pro torcedor do Santa Cruz, de que quem sabe o Wallace pode ser um diferencial aí na sequência da Série C. O Santa Cruz precisa fazer algo diferente para entrar nos trilhos e brigar pelo acesso, tão sonhado acesso à volta à Série B do Campeonato Brasileiro.
É, já o Jean Carlos não tá gostando muito não, né? O Santa, ao invés de formar um time com cara de Série B, tá formando um time com cara de Série D. Diz aqui o Jean Carlos, não está satisfeito com a montagem do elenco do Santa Cruz. Tem uma pergunta aqui sobre Copa América, o Marcos Santos perguntando se vai ter Copa América. Vai sim, no Brasil, foi confirmada hoje, com sedes em Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Mato Grosso, as quatro sedes da Copa América no Brasil.
O Jairo Lima. Os números do Wallace são bons nessa temporada, não acompanhei ele no América. São bons, né? O Wallace tem 16 jogos e marcou 14 gols. Ele saiu em alta do América, fez um início de temporada muito forte, tanto na Copa do Brasil, ele jogou dois jogos pela Copa do Brasil, mas principalmente no Campeonato Potiguar, onde ele marcou os 14 gols em 16 jogos. Um começo bem alto para o Wallace Pernambucano.
Mais alguma mensagem do Santa, meu caro Halden, para a gente mudar de assunto e ouvir esse áudio aí que o Antônio Gabriel vai soltar da gente sobre o Jair Ventura na Chapecoense? Mais alguma mensagem do Santa?
Estamos na expectativa por esse áudio, mas do Santa tem o Murilo Almeida aqui, mas ele está fazendo a mesma pergunta que a gente tinha falado, de quais atacantes devem ser titulares. Ele ressalta essa questão do Santa ter 12 atacantes no elenco. Laércio Bezerra da Silva, acho boa o Wallace no Santinha, dá parabéns pelo programa aí, o Laércio. Complementando aquilo que a gente falou, de que a torcida, de um modo geral, parece mais animada do que desanimada com a chegada do Wallace.
Show de bola. Então, antes de a gente passar aqui para o Sport, atualizar o placar da Série B, meu caro Antônio Gabriel. Saiu mais um gol do Operário, viu? Mas saiu também mais um do Guarani. Então, 4-2 agora para o Guarani no Operário, abrindo a segunda rodada da Série B do Brasileiro. O Davó marcou o quarto gol do Guarani e o segundo gol do Operário foi marcado pelo Giancarlo. Então, agora, Operário 2, Guarani 4 pela Série B do Brasileiro. E pela Copa do Brasil, 32 minutos do segundo tempo, Cianorte 0, Santos 1. O Santos vai vencendo o jogo aqui pela Copa do Brasil, terceira fase da competição. Então vamos agora para o Sport, falamos muito aí do Santa Cruz, agora vamos falar do Sport do Recife e gerar mais uma expectativa. Daqui a pouco o Antônio solta esse áudio aí sobre o Jair Ventura, mas falar rapidinho, o Antônio do Sport, que joga no próximo domingo contra o Atlético Mineiro, jogo difícil, né? Mais um jogo difícil na Série A do Brasileiro. E o Sport pode ter alguns retornos, né, Antônio? Principalmente para o ataque, Neilton, Everaldo. Atualiza, por favor, aí o rubro-negro sobre quem pode aparecer domingo contra o Atlético, Antônio.
Vamos lá. Everaldo está na transição física, pode ser liberado durante essa semana. O Neilton já foi reintegrado ao elenco, pode ser utilizado contra o Atlético Mineiro. Jonas Toró, suspeita de Covid. Está com sintomas gripais, já foi isolado, não foi ao CT no dia de hoje. Daqui a 3 dias, tá? Ou seja, já é terça, quarta, quinta, lá para sexta-feira, no máximo, o Toró vai fazer um exame para confirmar ou não esse quadro de Covid-19. Se não confirmar, óbvio, ele volta a trabalhar, fica à disposição do técnico Humberto Louser. Iago Maidana não joga por força contratual, pertence ao Atlético Mineiro, então está emprestado ao Sport, então não joga contra o Atlético. E o Thiago Lopes está fora, vai precisar de mais uma semana para se recuperar de uma lesão na panturrilha. Então, dúvidas nesse momento. Toró e Everaldo. De volta, Neilton. O resto que eu citei não joga.
Isso, não, Sport aí para o seu primeiro, perspectivas para o segundo compromisso do Sport no Brasileirão da Série A. Antônio, a gente é curioso, então, por favor, depois a gente volta a falar sobre mais assuntos do Sport.
Vamos lá.
A gente tem ainda para falar do Gustavo, do Lousa, que foi bastante elogiado pelo Manolo ontem no Fórum Esportivo. Mas como a gente é curioso, a gente é jornalista, então somos curiosos. Então, por favor, solte aí o áudio sobre o nosso Jair Ventura, que agora vai aí comandar a Chapecoense na Série A do Brasileiro.
O Rangel Agnolin é meu parceiro lá de Chapecó, gente da melhor qualidade, grande repórter, um trabalho fantástico que ele faz na Rádio Oeste Capital, cheio de informações. E aí a gente sempre troca algumas ideias a respeito da Chapecoense, né, e também dos clubes daqui. Nos últimos anos tem tido muito contato aí do Náutico jogando a Série B contra a Chape, então sempre trocando informações. Agora o Sport com o Lousa vindo pra cá, o Paulinho Mocelin vindo pra cá. Então a gente sempre troca muitas informações. E agora o Jair Ventura indo pra Chape. Então eu vou reproduzir primeiro o trecho de um áudio e o outro áudio a gente vai colocar por completo aqui, tá? Primeiro o trecho.
Você ouviu esse áudio antes, né, Antônio?
Claro, claro, claro.
Tá filtrado, né?
Tá filtrado.
Pelo amor de Deus.
Por isso que o primeiro áudio só vai um trecho, entendeu? Vamos lá. Escuta aqui o que ele diz.
Boa noite, meu patrão. Ei, estou venturizado.
O outro, ele diz assim.
Pode ser tipo 1h30. E aí, tá gostando do Loser? Ou quer trocar de mano pelo Jair Ventura agora?
E aí, meu amigo? Será que o pessoal tá com expectativa lá ou não?
Pois é, né? Realmente é curioso, né? Essa troca aí, essa troca do Loser com o Jair Ventura, né? O Loser
deu pra escutar aí, não foi? Deu pra escutar aí, não foi, Frank?
Deu sim. E o Jair lá na Chapecoense.
Pra quem não escutou em casa, foi um pouco mais baixo que eu reproduzi do meu celular. Mas ele abre o áudio dizendo assim: estou venturizado. E no outro ele coloca o seguinte: que aí, como é que tá o Loser por aí no Sport? Quer trocar pelo Jair, não? Porque ele se faz referência, né, gente? É uma prática comum no rádio. Ele pediu aqui pra eu enviar, né, um boletim, mais informações pra ele a respeito do trabalho de Jair Ventura aqui no Sport. E vou fazer isso logo depois do programa. Por isso que ele diz 1h30, em relação ao tamanho do boletim, né? 1:30. Mas a gente já tá trocando ideia sobre Jair Ventura. Vou alertar algumas coisas pra ele, né? Primeiro, não sei se pelo contexto do Sport ou pela ideia de jogo dele, acho que é pela ideia de jogo dele, não espere a Chapecoense atacar. Ninguém. Nem um time com 7 jogadores na linha sabe que o Chapecoense vai atacar. Nem espere isso, certo? Segundo, não espere palestras na coletiva, certo? No máximo, uma resposta de 3 frases e se vire com a sonora, certo? Começa daí. Terceiro, espere algumas invenções também. Vai ter lateral jogando no gol, zagueiro jogando no ataque, lateral jogando de pivô. Vai ser uma loucura total. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que o Jair Ventura vai aprontar na Chapecoense. Brincadeiras à parte, né? A gente sabe que o trabalho dele aqui no Sport foi muito importante mesmo. Ele conseguiu manter o Sport na Série A do Campeonato Brasileiro, aos trancos e barrancos, com aquele desempenho muito questionável. E a diretoria, no começo do ano, acabou não enxergando muito futuro com o Jair Ventura, não enxergava o Sport evoluindo. E, particularmente, eu concordo com essa visão. Eu tinha minhas críticas ao trabalho do Jair muito antes dele viver essa má fase de 2021. Não gosto do futebol que é adotado pelo Jair Ventura. Não gosto, de verdade, é uma questão subjetiva, a maneira como eu enxergo o futebol, tem gente que gosta. Então, o Jair Ventura assume a Chapecoense numa realidade parecida com a do Sport na temporada passada, viu? É um time muito fragilizado, é um elenco pobre da Chapecoense nesse momento, pobre em termos técnicos, tá? E o Jair vai ter que fazer milagre por lá para conseguir fazer essa Chapecoense ficar na Série A, pelo menos no papel, só a primeira rodada, né? Mas o time da Chapecoense é um candidato forte pelo futebol que vem apresentando a cair de divisão.
Renan tá brincando aqui.
O venturismo vai ser necessário, né? Lá na Chapecoense.
Extremamente.
A situação não tá fácil. A Chape perdeu a final do estadual pro Avaí. E aí o Moza foi demitido. Ele já tinha chegado pro lugar do Humberto Louser, que veio pro Sport. E agora o Jair assumiu. A Chape levou 3 do Bragantino na Arena Condá, na estreia do Brasileirão.
Você falou que o venturismo vai ser necessário antes do Haldney. Eu só lembrei agora de um tio muito querido meu que me ensinou muito a gostar de futebol, Zé Antônio, que mora lá em BH. Toda vez que a gente faz uma afirmação muito óbvia, ele faz, mano senhora. Pronto, vai precisar demais do venturismo.
E a torcida do Sport, apesar de todos os pesares, terminou a temporada venturizada, né, como ele bem disse.
Ah, aí. Não, já inventou.
Porra, boa.
Até tatuagem teve, não foi de um torcedor.
Jesus.
O Renan tá brincando aqui, ele diz que não se surpreenda se ele inventar de colocar 2 goleiros. Essa é a fama do Jair Ventura.
Rapaz, eu recebi de um torcedor do Sport um meme durante a fase do Jair Ventura na Série A, que era Jair olhando pro nada assim com a mão no queixo, como quem estivesse pensando, e um balãozinho saindo da cabeça dele de pensamento. Será que dá pra colocar 2 goleiros? Brincadeira.
Que maldade.
Pois
mas,
é.
A gente tá brincando aqui, mas o Sport só tá jogando a Série A porque ele conseguiu, viu?
Com certeza, verdade. Eu ressaltei isso, né?
A gente coloca isso.
Nosso
querido Louser, Antônio, vai conseguir também?
Fazer com que a chave permaneça?
Não. O Louser?
Ah, não, o Louser, sim, já tava com o Jair Ventura na cabeça. A gente tá aqui brincando com a situação do Jair Ventura, é óbvio, tá? Como eu falei aqui, né, a gente reconhece tudo que ele fez pelo Sport. Se não fosse ele, o Sport não estaria jogando a Série A agora, gente. Ele tirou leite de pedra, de fato, na Série A do Campeonato Brasileiro, mas peculiaridades do trabalho dele ficaram na cabeça do torcedor e a gente tá aqui brincando com alguns deles, né, nada pra ferir a imagem do profissional, longe disso, muito menos da pessoa. Mas é um cara que acabou, na maioria dos torcedores do Sport, não deixou muita saudade, apesar da torcida reconhecer a importância dele em 2020. Humberto Louser, 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates. Ainda não perdeu. Vi, Frank e Haldney, uma sincera evolução muito boa do Sport no jogo contra o Internacional, principalmente no segundo tempo. O Sport dominou o Inter. O Sport, o Louser teve algo que a gente precisa ressaltar, muito positivo. Ele teve uma excelente leitura de jogo no intervalo. O Louser conseguiu fazer com 2 alterações ali no time do Sport para fazer o time render mais, dominar a partida diante do Inter no Beira-Rio. O Sport poderia ter virado o jogo para 3-2. Isso poderia ter acontecido tranquilamente. Só que, de fato, o Maxwell acabou perdendo 2 oportunidades ali, enfim, coisa do futebol. Mas o Louser parece que está encontrando o caminho, parece que encontrou um norte nesse jogo contra o Internacional. Vamos ver se ele vai seguir para manter esse time do Sport competitivo para a Série A.
E o Inter...
Na verdade, ele mudou o que ele não tinha dado certo no primeiro tempo, né? Porque a escalação que ele entrou surpreendeu muita gente. Botou o Ricardinho de novo, né, como titular. Manteve o Tavares no meio de campo. Pro segundo tempo, ele botou o Tavares na esquerda. E o Sport cresceu, de fato, principalmente depois do primeiro gol, né? O gol marcado de pênalti pelo Thiago Neves, o Sport cresceu. E o Axwell, para mim, fez a melhor parte do Sport. Apesar de ter perdido aí 2-3 gols, mas apareceu e conseguiu levar perigo, né, para a meta do Internacional. Haldane, mais mensagens aí de rubro-negros?
Jean Carlos, na minha opinião, o Sport melhorou o ataque. Mikael e André, um é reserva do outro, mas Maxwell não dá. Essa é a opinião do Jean Carlos. O Jairo Lima diz que um ataque bom como aquele da Chapecoense ser crucificado pelo esquema do Jair. Tem gente também falando, o Eric Lucas, já que Thiago Lopes não vai jogar, seria uma boa entrar com Thiago Neves e Gustavo como titulares? Essa é a pergunta do Eric Lucas.
Aí tá aí uma boa deixa pro nosso Antônio Gabriel, porque o Gustavo entrou bem, né? Jogou pouquíssimo tempo contra o Inter, mas conseguiu dar um passe pro Maxwell e participou da jogada do gol do André no segundo gol. E ontem o Manolo no Fórum Esportivo elogiou muito, né? Manuel Veloso, diretor de futebol do esporte, era do departamento jurídico, agora está no departamento de futebol, elogiou muito o Gustavo, né? Disse que tem que ter cuidado para lançar os garotos da base, mas rasgou elogios ao Gustavo. Você acredita nessa opção que o Jairo Lima está provocando aqui, Antônio? Gustavo e TN30 juntos?
Não acredito, acho que é uma exposição muito grande do time do esporte. Acho que ficou claro que o Sport funciona dentro de um sistema com 3 jogadores no meio campo e 3 jogadores no ataque. No entanto, acredito sim que permanecendo essa curva de desempenho do Gustavo, comparada à curva de desempenho do Thiago Neves, se esses dois jogadores continuarem se apresentando dessa forma, o Gustavo tende a conquistar uma titularidade com a camisa do Sport. Parece que a gente tá se precipitando muito falando de jogador de 18 anos, mas é porque o Gustavo tá jogando muito. Toda vez que o Gustavo tem...
Mas você achou que o Thiago Neves foi mal, Antônio?
Foi mal. Mas eu vou dizer por que eu entendo que ele foi mal. No primeiro tempo, o time do Sport não rendeu absolutamente nada. Foi completamente inofensivo.
Mas a única chance foi a cabeçada dele, né?
Foi a cabeçada dele. Mas ele acabou indo mal muito mais por um reflexo coletivo do que dele mesmo. No segundo tempo, quando o Thiago Neves teve a oportunidade, ele já sentiu um pouco de cansaço. O Thiago está recuperando o condicionamento físico. Não se recupera de uma semana para outra, né? Principalmente num ritmo de jogo acelerado na Série A. Ainda converteu o pênalti, teve a cabeçada que você citou muito bem, Frank. Então, ele atuou mal muito mais pelo reflexo do coletivo na primeira etapa. E quando o Gustavo entrou, se aproveitando da defesa do Inter já cansada e também de toda a qualidade que ele tem, criou em 8 minutos 2 chances claras de gol, uma delas foi aproveitada pelo André, que foi o gol de empate. Acredito que se essa curva de desempenho permanecer dessa maneira, o Thiago buscando ainda a melhor forma física, o melhor futebol, e o Gustavo aproveitando cada minuto que ele tem, o Gustavo fatalmente vai ser uma dúvida daquelas que esquentam a cabeça do Lousa para os jogos. O que ele já conseguiu fazer nesse jogo contra o Inter já é algo muito importante. Disse pro Lousa, ei, tô aqui. O Lousa sequer relacionou o Gustavo pra final do Pernambucano. Pra mim, um erro. Um jogador que poderia ter ajudado o Sport. É difícil a gente colocar no futuro e se, mas eu acho que o Gustavo poderia ter ajudado. Agora, o que ele mostrou pro Lousa nesse jogo contra o Inter é o seguinte: posso ajudar, quero ajudar e quero jogar a Série A. Só depende de você.
Tenho condições de ajudar, né? Porque isso é mais importante. Haldane, manda bala aí.
O Jairo Lima diz que se o Gustavo não for titular domingo, eu vou endoidar, meu amigo. O Jairo quer o Gustavo, então, como titular. Um outro internauta aí, o Libera aí. Gustavo ainda está muito verde, é jogador de segundo tempo. Essa é a opinião dele. E, Marcos, eu queria aproveitar também para mandar um abraço para o pessoal que está participando no painel interativo. O Ricardo, de Vitória de Santo Antão. O Wellington Marques, o Francisco. O pessoal está mandando as mensagens e interagindo com a gente no painel da Rádio Jornal.
Antônio, ainda do esporte, só para a gente passar para o Náutico no finalzinho do programa, o Chico Guerra era muito à frente em negociação, né? Na maioria dos reforços que o esporte trouxe agora nessa fase, ele que era o porta-voz, que falava, que apresentava também os jogadores. Você sabe ou imagina ou tem uma ideia de quem pode assumir esse papel agora com a saída do Chico Guerra?
Manuel Veloso. Manolo. Ele vai assumir esse papel, né, junto com... Não vamos esquecer uma coisa, né? O Sport tem alguns membros da diretoria que tem muitos contatos. O Wanderson Lacerda é um cara que tem abertura com vários clubes do Brasil. Conhece muita gente. O próprio Milton Bivar não precisa nem dizer, né? Milton, o que ele conhece e tem abertura por aí nos clubes do país, é algo absurdo. O famoso network, né, do presidente do esporte é muito bom. E o Manolo é um cara que tem caminhado nessa direção nos últimos 3 anos que esteve na diretoria de futebol do esporte. Efetivamente esse ano, mas sempre trabalhou bem próximo ali na diretoria de futebol, sabendo de tudo que estava acontecendo. Então o Manolo caminha muito para esse lado de contratação, de negociação. É um cara que sabe fazer isso, que tem noção disso até no campo jurídico. Não diria que ele vai assumir isso com o know-how que o Chico Guerra tem. Até porque o Chico é um cara formado, é um acadêmico do futebol, né? O Chico tem todo esse conhecimento. Mas o Manolo caminha para isso, sim. É um cara que, quando a gente conversa nos bastidores, ele tem muita confiança dos cardeais do esporte. E, sem sombra de dúvidas, pode assumir esse papel.
O Jairo Lima quer saber, André ou Mikael?
Por enquanto, sinceramente, assim, a gente viu 45 minutos do André. Não dá pra gente colocar o André na frente do Mikael pelos 45 minutos. Apesar do gol importante, de ser um cara diferente. Mikael continua na frente. Até porque queria ver o Mikael naquele esporte mais encaixado. Aquele esporte mais encaixado do segundo tempo, o Mikael não teve a oportunidade de jogar, ele foi sacado no intervalo.
Rapaz, deixa eu mandar aqui 2 abraços bem legais. Primeiro pro pessoal lá de Afogados da Engazeira, né? A Cultura do Pajeú, o Jânio Carlos, sempre aqui com a gente, nosso ouvinte aí e telespectador, internauta fiel. Então, um grande abraço para você, meu caro Jânio Carlos, de Afogados da Engazeira. E o Fernando Cosi, ele pediu um abraço para Mariane Cosi, em Natal, ouvintes fiéis aqui da Rádio Jornal, e está assistindo o programa da gente, Haldney e Antônio, na televisão. Então, bacana mesmo, obrigado, Fernando. Um abração para você.
Rapaz,
Fernando,
a gente tá com moral,
Mariane Cosi, de Natal.
Tamo com moral, viu?
Cada abraço na mesmo, TV, pessoal, bicho. Que nos escuta e nos assiste aí em outros estados, em outras cidades aqui, fora aqui de Recife, fora de Pernambuco. Valeu mesmo. Ô, meu caro Raul, tem mais alguma mensagem do esporte pra gente falar do Náutico?
Tem uma mensagem do esporte aqui, o Alex Antônio, ele diz que o time do esporte do ano passado era muito fraco. Se esse time não encaixar, é muita sorte, porque o plantel é muito bom. Realmente, o time do esporte desse ano, ele parece, no papel, ser um time mais forte do que no ano passado, né? Acho que vocês concordam com isso também.
Sim, sim.
Sim, sim.
Pronto, o Jean.
Mas tem o Jean Carlos aí, né?
O Jean Carlos tá dizendo que testaria o Patrick no meio-campo.
Olha aí, sugestão aí, o Haldner estreou. O Rainer, né? Estreou.
Sim.
O Rainer estreou no Sport. E aí teve, eu acho que dividiu, né? Teve gente que gostou, teve gente que não gostou da atuação do Rainer. E aí o Jean Carlos abrindo aí uma possibilidade para encaixar o Patrick e também o Rainer. Bom, falar um pouquinho do Náutico, mas antes, atualizar aqui o placar da Série B. Antônio, 5-2 pro Guarani, viu? 5-2 pro Guarani, vencendo o Operário, né? A partida praticamente já acabou, 48 segundo tempo, grande vitória do Bugre, do Daniel Paulista, 5-2 no Operário fora de casa, no único jogo de hoje pela Série B. Pela Copa do Brasil, acabou 7-0 o Cianorte, que foi o algoz do Santa Cruz, mestre da Copa do Brasil, perdeu para o Santos, 2-0, gols do Marinho e do Caio Jorge na Copa do Brasil. E vamos ter ainda mais um jogo ainda nesta noite pela Copa do Brasil. É o jogo do São Paulo contra o 4 de julho do Piauí. 4 de julho, às 9h30, ainda movimenta aí o futebol brasileiro nesta noite de terça-feira, 1º de julho. Bom, falar agora um pouquinho do Náutico, Antônio. O Hélio dos Anjos falou ontem também no Fórum Esportivo do Maciel Júnior do equilíbrio da Série B, né? E não tem muito como fugir desse lugar comum, né? A primeira rodada mostrou isso. Vasco perdeu em casa, Cruzeiro perdeu de confiança, Botafogo empatou com Vila Nova. Então, assim, os times de mais peso, os três sofreram, só o Botafogo somou um ponto. Então, acho que essa é a tônica mesmo, né? Se tem uma definição para essa Série B, é que vai ser uma competição bem equilibrada, né, Antônio? Concorda com o Hélio?
Extremamente. O Hélio está com a leitura perfeita a respeito da competição. É um cara que já jogou essa competição diversas vezes, já conquistou um acesso com o próprio Náutico. Eu acho que a mentalidade tem que ser essa, né? A Série B é a divisão mais aberta do futebol brasileiro em termos de imprevisibilidade, né? É muito imprevisível a Série B, não dá pra gente cravar nada. Tá aí, o Guarani metendo 5x2 no Operário, que festejou durante toda a semana o 2x0 contra o Vasco em São Januário, né? Então, assim, uma competição que ela é uma roda gigante, né? É muito fácil você chegar lá em cima, é muito fácil você chegar lá embaixo também, diria o próprio Náutico, que ano passado passou um perrengue gigantesco, escapando da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, a leitura do Hélio é perfeita. O Náutico tem que pensar dessa maneira. Não dá para se valer de um jogo contra um adversário que está na parte de baixo da tabela, na Série B, pensando que você vai atropelar. Na Série A até dá, porque existe uma disparidade grande de fato, muito grande entre os clubes. Na Série B, não. Por mais que tecnicamente exista uma distância, quando a bola começa a rolar é bem diferente, né? Existem placares inexplicáveis e que vão contra tudo aquilo que a gente imaginava. Ninguém, acho que apostou, não vou dizer ninguém não, mas pouquíssimas pessoas apostaram no 5x2 do Guarani Roxo contra o Operário.
Pois é, eu só conferi aqui se acabou o jogo.
Acabou.
5x2 para o Guarani, grande vitória do Bugre Campineiro em cima do Fantasma.
Daniel Paulista, né?
E o goleiro do Guarani, o Rafael Martins, ele foi expulso, tá? Além do 5x2, o goleiro do Guarani e o lateral direito do Operário foram expulsos. Duas expulsões, sendo uma de goleiro, e o jogo ainda terminou em 5x2.
E vamos ver também uma coisa, essa Série B tem treinadores interessantes nos cargos, né? Esse aí é um duelo interessante entre os treinadores, né? Daniel Paulista e Matheus Costa. Matheus Costa é um jovem treinador, Daniel também. Duelos interessantes entre os treinadores.
É a loucura da Série B, como definiu aí nosso ouvinte. Não lembro quem foi, mas é a loucura da Série B. Haldner, contigo, manda bala aí.
O pessoal tá falando aqui ainda do esporte, mas o Fábio Torres, ele brinca. Sempre soube que Jean Carlos era rubro-negro, porque o internauta de cima aqui, ele era rubro-negro, o nome dele é Jean Carlos.
Grande Fábio Torres, muito espirituoso.
O André de Carpina, ele pergunta sobre o esporte, como está a situação do Brocador.
Treinando em separado, não vai ser utilizado, esperando uma proposta.
E o Renato de Garanhuns, ele ainda fala sobre o esporte, ele diz que o Gustavo tem que ser titular, devemos valorizar a base e deixar de dar valor a medalhões. Essa é a participação do pessoal aqui.
Isso, voltando aqui para o Náutico rapidinho, a notícia que o João Vitor desde ontem já comentava, né? O Kevin ganhou aí mais uma batalha jurídica com o Náutico, que aí caminhou, né? Seu acerto com o CSA, o Náutico vai, está dizendo, né, que vai recorrer para tentar ter de volta o Kevin, lateral esquerdo, que está esse litígio com o Náutico desde o começo da temporada. Ainda sobre o Náutico, tem aqui o Brian, falou hoje e disse que o Náutico tem boas condições, sim, de chegar na briga pelo acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, muito obrigado pela audiência de vocês hoje. Walter Campos, Fábio Torres, Marcos Santos, Jean Carlos, o Jânio Carlos, né, lá de Afogados de Engazeira, Fernando Cosi, Mariane Cosi, Jairo Vasconcelos, Alex Antônio, Tarcísio Wagner, abraço, Tarcísio, Jairo Lima, Renan, o Gabriel Vieira, Mr. Coral, Luiz Eduardo, Murilo Almeida, Eliette, Laércio, Jobson, Renata Souza, Alex Antônio.
Olha a voz do Brasil, Marcos!
Muito obrigado, valeu Antônio, valeu Raul, e amanhã de volta hoje.
Valeu!
Valeu, Marcos, até a próxima.
O blog do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do torcedor no ar.
Rádio Jornal.